E nós seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição para você, aqui pela Rádio USP São Paulo e Ribeirão Preto. Nós também podemos ser acompanhados em nosso portal. Programação ao vivo em jornal.usp.br ou ainda do aplicativo de celular com o mesmo nome, Jornal da USP. É só você baixar gratuitamente. E nós seguimos aqui até às 9 da manhã, juntos com as principais notícias do dia e também a produção científica da Universidade de São Paulo. E nós vamos falar de um programa muito importante. A USP passa a integrar um programa internacional colaborativo de pesquisa sobre os primeiros 1000 dias do desenvolvimento infantil. Então a gente vai buscar entender, né, por que são tão importantes, essa fase é tão importante no desenvolvimento de crianças, né, e evitar problemas futuros em adultos, neste momento que são desenvolvidas habilidades cognitivas críticas muito importantes. E que fatores são esses, não é? Só para que a gente tenha uma ideia, crianças com funções executivas subdesenvolvidas aos 3 anos de idade representam cerca de 20% da população, mas vejam, constituem quase 80% dos adultos que provavelmente necessitarão de alguma forma de assistência social ou econômica. Sobre o assunto, eu converso com o professor Dr. Guilherme Polancic, do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, ele que será responsável, né, por esse projeto. Tudo bem, professor Guilherme, bom dia e mais uma vez bem-vindo ao jornal.
Bom dia, Roxane. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com os ouvintes.
Professor, eu gostaria que o senhor explicasse como é que foi possível essa parceria. Primeiro, entender, não é, como é que a USP faz parte desse programa internacional.
Bom, a USP integra, então, um grupo de universidades de primeira linha, vamos dizer assim, universidades bastante produtivas em todo o mundo, integra esse programa promovido pela LIP, que é uma agência financiadora internacional baseada nos Estados Unidos e que tem o objetivo de promover programas de pesquisa que sejam ambiciosos e que de fato gerem inovações. Ela foi formada a partir aí da pandemia e da necessidade que a sociedade percebeu de que a comunidade científica responda de uma forma ágil às necessidades que se impõem. E são diversos programas que a LIP promove e financia, e nós fomos então contemplados num programa focado nos primeiros 1000 dias, que é de fato o foco, né, das nossas linhas de pesquisa, de todos os pesquisadores que integram esse projeto. Então, o nosso projeto é um projeto amplo que integra inúmeros pesquisadores de inúmeras unidades da USP São Paulo, Ribeirão Preto, São Carlos. Tem como pesquisadores principais a professora Maria Rita Bueno, professor André Fujita, Carla Tadei, a Patrícia Braga e a Aline Campos. E nós temos, então, objetivos ambiciosos aí seguindo o que a LIP exige ou solicita dos grupos individuais de pesquisa.
Professor, o senhor poderia detalhar os níveis de avaliação, né, desses bebês, dessas crianças?
Claro. Nós vamos, então, avaliar essas crianças e acompanhar o desenvolvimento delas a partir de um nível genético. Então, nós vamos fazer o que se chama de um sequenciamento completo dos genes e avaliar também padrão de metilação do DNA, né, então, que é algo, uma marca epigenética de influências do ambiente sobre o genoma da criança ao longo desse período aí de 3 anos. Nós vamos também avaliar o microbioma, né, que nós sabemos algo que tem uma relação importante com o desenvolvimento cerebral e que muda bastante também nesse período, né, com a mudança da dieta. Nós vamos avaliar o desenvolvimento e a maturação cerebral através de eletroencefalograma. Nós vamos avaliar de uma forma bem detalhada o desenvolvimento do ponto de vista cognitivo, emocional, motor e a linguagem, claro. Nós vamos avaliar também o ambiente, os estímulos com a mãe, estímulos outros e eventuais fatores de risco, como situações de estresse. E aos 3 anos, então, nós vamos medir através de um rastreamento ocular funções executivas, Então, a habilidade da criança de conter um impulso, planejar e também as habilidades de linguagem.
Perfeito, professor. E quais são os principais objetivos? Quer dizer, já se estuda esse período, né, da vida, ele é muito importante, mas o que é que vocês pretendem com isso?
Realmente é um período da vida extremamente importante em que nós temos um desenvolvimento cerebral bastante acelerado e funções cognitivas, emocionais começam a se instalar e nós sabemos que elas predizem de uma forma importante como as funções cognitivas e emocionais vão estar mais lá na frente do desenvolvimento da infância e adolescência. Então a ideia toda é que nós possamos entender por que algumas crianças desenvolvem boas habilidades. No nosso caso, nós estamos interessados especificamente em funções executivas e linguagem, né? Então, por que crianças pequenas já desenvolvem boas funções executivas e habilidades de linguagem, enquanto outras crianças não desenvolvem, né? Então, para isso, entendendo que o desenvolvimento é algo bastante complexo, dinâmico e que é influenciado por múltiplos fatores e múltiplos níveis, vamos pensar assim, desde um nível molecular, genético, até um nível ambiental, né, de onde a criança está inserida, do estímulo da escola que ela recebe, por exemplo. Então, o nosso objetivo é realmente monitorar como as crianças são influenciadas nesses múltiplos níveis, dos genes até as influências ambientais e estímulos cognitivos. E aí, então, acompanhando o desenvolvimento dessas crianças do nascimento até os 30 anos de vida, o nosso objetivo é predizer quem terá boas habilidades de linguagem e funções executivas aos 3 anos de idade e quem não terá. Então, a ideia é, de fato, gerar um modelo capaz de predizer os desfechos, o desenvolvimento das crianças. E isso, obviamente, teria um potencial bastante grande no sentido de identificar precocemente, ou mais precocemente possível, as crianças com dificuldades, e aí então, né, oferecer suporte e medidas que amenizem essas dificuldades. É interessante esse programa, Roxane, porque, diferente de outras agências de financiamento, aqui a LIP tem um objetivo que ela, com investigadores, cientistas dela própria, entende interessante. Ela agrega nesse programa 10 grupos de pesquisa, que são grupos líderes nas suas diferentes áreas, e aí ela promove que esses 10 grupos possam interagir, possam compartilhar dados, para que juntos, de fato, possam alcançar esse objetivo ambicioso, né? Cada vez mais nós entendemos que para resolver esses problemas difíceis que nós temos, precisamos de colaborações. E essa é algo interessante que esse programa da LIP promove, né? A colaboração, o compartilhamento de dados, além de um financiamento que, de fato, possibilite que nós possamos alcançar os objetivos.
Professor, vocês hoje já possuem ferramentas para isso? Quer dizer, prever um problema que será futuro, que vai se refletir no crescimento, no desenvolvimento dessa criança, desse adolescente e de um adulto que pode ter problemas? Quer dizer, eu gostaria que você explorasse um pouco isso, não é? Problemas que na vida adulta começaram lá no início, né, do nosso desenvolvimento.
Nós, cada vez mais, à medida que acompanhamos as pessoas ao longo do desenvolvimento, entendemos que, de fato, problemas emocionais, cognitivos na adolescência, na vida adulta, na maior parte das vezes remontam à infância, têm origem, muitas vezes, em períodos bem iniciais do desenvolvimento. Alterações perinatais, então, problemas no nascimento, exposições durante a gestação a agentes infecciosos ou tóxicos, alteram o desenvolvimento e levam a problemas que eventualmente surgem lá na adolescência, na idade adulta. Então, realmente, esse momento inicial do desenvolvimento cerebral, o período gestacional e os primeiros anos de vida, e aqui particularmente 1.000 dias de vida, eles são realmente muito importantes. A linguagem é uma habilidade que se estabelece logo cedo e que é uma fundação, vamos dizer assim, para várias outras habilidades mais sofisticadas, cognitivas. As funções executivas também são muito importantes, que são as habilidades variadas que nós temos para planejar um objetivo, executar esse objetivo e alcançá-lo ao final. Então, essas são habilidades muito importantes que se relacionam tanto com, quando nós temos boas habilidades, se relacionam a sucesso na adolescência, na idade adulta, e aí sucesso a gente pode falar em termos de nível educacional, profissional, melhores habilidades para lidar com situações de estresse, melhor capacidade de regular as emoções, e ao contrário, ao oposto, quando nós temos dificuldades nessas habilidades lá na infância, nós temos maiores chances de problemas emocionais, como transtornos do neurodesenvolvimento, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, abuso de substâncias, criminalidade, enfim, uma série de desfechos, de problemas lá na adolescência, na idade adulta. Existe uma associação, ou seja, nós sabemos que maiores níveis de linguagem e funções executivas se associam a melhores desfechos e o oposto, mas ainda não é possível prever ou ter dados objetivos em relação à possibilidade de que alguém tenha ou não tenha tais problemas, ou a partir de que nível esses problemas, a partir de que nível de dificuldades de linguagem, por exemplo, os problemas se tornam mais frequentes, tá? Então, realmente, essa possibilidade de prever ainda é muito incipiente na área do desenvolvimento emocional cognitivo humano, porque justamente uma das questões é que existem múltiplas variáveis que influenciam no desenvolvimento. Então, eventualmente, nós temos uma criança que, num determinado momento do desenvolvimento, as coisas vêm acontecendo bem, mas em outros níveis do desenvolvimento surgem problemas, e essa combinação de diferentes fatores e esse caráter dinâmico do desenvolvimento torna ainda a predição algo muito, muito difícil, tá? Então, realmente é um objetivo
Desafio.
ambicioso que a LIPE propõe, tá? Realmente, nós vamos acompanhar em torno de 500 crianças. É um número pequeno, se nós estamos pensando em predizer e algo tão complexo, mas a LIPE propõe, com esses diferentes grupos de pesquisa, agregando diferentes amostras de crianças e adolescentes em diferentes lugares do mundo, com pessoas com expertises complementares. Então, ela propõe que a gente possa endereçar, abordar esse problema e buscar soluções.
E justamente perguntá-lo, professor, sobre se essa pesquisa de campo já começou. Então, o senhor já falou, olha, são 500 bebês, então serão acompanhados no mínimo por 3 anos, né? Esse período de estudo. E isso já teve início?
Isso ainda não teve
Ainda não.
início. Nós recebemos aí na última semana, 2 semanas, a notícia do financiamento, e deve ter início. Nós esperamos aí aprovação pelo Comitê de Ética, então deve ter início, nós esperamos aí nos próximos 2 a 3 meses. E realmente aí nós acompanharemos essas 500 crianças durante esses 3 anos.
Professor, eu gostaria de agradecer muitíssimo a sua participação. Vamos acompanhar o estudo de vocês e podemos voltar oportunamente a tratar do tema para trazer mais detalhes dos resultados obtidos. Professor Guilherme Polancic, do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, que participa deste Programa Internacional Colaborativo de Pesquisa sobre os Primeiros 1.000 Dias de Desenvolvimento Infantil. Professor, muito obrigada.
Muito obrigado a você, é um prazer estar aqui com você e com os ouvintes.